conforme ele faz neste livro que escreveu em homenagem ao grande filósofo contemporâneo John Rawls, falecido em 2002, o livro é feito em sua memória. Ele aqui traz um excepcional cabedal de informações, onde leva em consideração o seu extraordinário conhecimento de pensadores, filósofos, economistas, tanto do mundo ocidental quanto do mundo, quanto também do mundo oriental. O professor Amartya Sen, neste livro, fala sobre a importância da busca da justiça, da construção da democracia, do governo formado pelo debate, além da natureza, da viabilidade, da extensão das demandas dos direitos humanos. Ele menciona a sua percepção das claras injustiças que caracterizaram as ações, por exemplo, dos parisienses na Revolução Francesa em 1789, ou de Mahatma Gandhi na Índia e de Martin Luther King Jr. na América. Ele, aliás, abriu a sua palestra falando sobre a realização de justiça, sobre a esperança e meios de superarmos a pobreza em cada país, justamente citando Martin Luther King Jr. Por seus anseios e falando de seus principais pronunciamentos. Amartya Sen, em Uma Ideia da Justiça, menciona vários exemplos de como a democracia, a liberdade de expressão e de imprensa haviam contribuído para as sociedades resolverem os seus problemas, inclusive de fome severas. Amartya Sen afirma que a história do Oriente Médio, do povo muçulmano, inclui um grande número de episódios de discussões públicas e políticas de participação por meio do diálogo. Nos países muçulmanos centralizados no Cairo, Bagdá e Istambul, no Irã, na Índia e até mesmo na Espanha, há muitos defensores das discussões públicas. Ele argumenta que o grau de tolerância em relação aos diferentes pontos de vista foi frequentemente excepcional em comparação à Europa nos séculos XVI e XVII. Tenho certeza de que Amartya Sen deve estar acompanhando atentamente o desenvolvimento, por exemplo, no Oriente Médio, de toda a primavera árabe, como da transição para a democracia. Mas o ponto de partida de Amartya Sen em teoria da justiça é elaborada, tal como é a teoria da justiça como igualdade, elaborada por John Rawls no seu livro Uma Teoria da Justiça, de 1971. John Rawls estabelece os princípios da justiça que devem ser colocados em prática numa sociedade. O primeiro princípio é que todas as pessoas têm um direito igual conjunto ao mais extenso de liberdades fundamentais que seja compatível com a atribuição a todos deste mesmo conjunto de liberdades. Esse é o princípio de igual liberdade. O segundo é que as desigualdades de vantagens socioeconômicas só se justificam se contribuem para melhorar a sorte dos membros menos favorecidos, que é o princípio de diferença, e se forem ligadas a posições que todos tenham oportunidade equitativa de ocupar, que é o princípio de igualdade de oportunidades. Este princípio de diferença, que é muito significativo, envolve exatamente a compreensão de que, numa sociedade, nós poderemos até admitir diferenças socioeconômicas, mas desde que em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos. Em 2005, eu tive a oportunidade de assistir à primeira palestra apresentada em conjunto pelos professores Amartya Sen e Philippe Vampares, na cadeira denominada Justiça e Diversidade Cultural, depois, no ano seguinte, Justiça e Instituições, para os estudantes graduados da Universidade de Harvard. Logo no início, Vampares perguntou aos estudantes quem dentre eles tem como língua materna outra que não o inglês, e cerca de um terço levantou a mão. Ele observou que, embora tendo informações, origens, raça, língua, religiões diferentes, nós poderemos ter pontos de vista comuns com respeito ao critério de como construir uma sociedade justa. E foi então que Amartya Sen explicou que naquela disciplina eles iriam examinar quais as instituições que podem ajudar a elevar o grau de justiça na sociedade. Por exemplo, quando a escravidão foi abolida, isto elevou o nível de justiça na sociedade. Se proporcionarmos boas oportunidades de educação para todos os meninos e meninas, nós estaremos elevando o grau de justiça na sociedade. E para então dizer, neste curso nós iremos examinar em que medida a instituição de uma renda básica de cidadania, tal como defendida pelo professor Felipe Vampares e por mim próprio, que naquele dia estava visitando a Universidade de Harvard, irá ou não elevar o grau de justiça na sociedade. Eu fiquei muito feliz com aquela observação, assim como também quando Amartya Sen, na palestra que fez na última segunda-feira, inclusive também no debate realizado na hora do almoço, e que foi coordenado pelo senhor Fernando Schiller, que é o responsável, um dos principais responsáveis pela Fronteiras do Pensamento, pelo projeto Fronteiras do Pensamento, quando ele fez referência exatamente à proposição da renda básica de cidadania incondicional para todos, uma vez que Felipe Vampares, no seu livro Liberdade Real para Todos, o que é que, se é que há alguma coisa que pode justificar o capitalismo, deve existir, ele justamente observa que, se formos querer atender os princípios de justiça de John Rawls, então o instrumento mais eficaz para esta finalidade será instituirmos uma renda básica incondicional para todos, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Interessante é que o professor Amartya Sen está acompanhado de sua esposa Emma Rothschild, professora de História da Universidade de Harvard, que justamente, num trabalho sobre a seguridade e o laissez-faire, também defende uma renda básica para todos. Ela, de uma maneira muito clara, diz que argumentos do século XVIII e XIX, de alguns dos principais pensadores da história, provêm razões muito sérias para se levar em conta a proposição de uma renda básica universal, tal como proposta pelo professor Felipe Vampares. Eu quero muito cumprimentar o projeto Fronteiras do Pensamento, o IBMEC, a Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todas que aqui estão dando as boas-vindas ao professor Amartya Sen. E eu gostaria, senhor presidente, de assinalar que nas suas entrevistas aqui, o professor Amartya Sen dá respostas brilhantes às resoluções de problemas. Quando perguntado pela Folha de São Paulo a respeito se acha que economistas responsáveis pela política econômica estão aprendendo as lições corretas desta, que é a mais severa crise econômica e financeira desde a Grande Depressão, ele respondeu: pelo contrário, estou muito desapontado com a natureza do pensamento socioeconômico que se conecta com a economia e com a política. E qual é o problema? muitos elementos. Aliás, essa é uma entrevista feita pelo Sr. Hans Blatt, do Instituto de New Economic Thinking. E qual é o problema? Muitos elementos políticos são preocupantes, especialmente na Europa. O primeiro é a falência democrática. Uma política econômica precisa ser algo compreendido, apreciado e apoiado pelo povo. Isto é democracia. A velha ideia de não há tributação sem representação não existe na Europa atualmente. Em que sentido? Em países do Sul, como a Grécia, Portugal ou Espanha, a opinião do eleitorado é muito menos importante do que a opinião dos banqueiros, das agências de classificação de risco e das instituições financeiras. Um resultado da integração monetária sem integração política na Europa é que a população desse país não tem voz. A economia está desligada da base política. Isso é um erro. E por aí ele vai, eu peço que seja transcrita na íntegra, tanto essa entrevista, quanto também a dada por ele na Folha de São Paulo, na semana que passou. Assim, senhor presidente, quero saudar a visita do professor Felipe Vampares e de sua esposa Emma Rothschild ao nosso país. E que bom será se a presidenta Dilma Rousseff puder até encontrá-lo, uma vez que ele considera muito o que vem sendo realizado no Brasil, tanto pelo presidente, o governo do presidente Lula, quanto da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de se procurar combinar o crescimento da economia com a realização de maior justiça social e erradicação da pobreza absoluta. Muito obrigado, presidente Paulo Paim.